Senhor presidente, deputado pastor Cleito Colles, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, distrito público presente, meu grande amigo Ricardo Henrique Chubinho, está aqui presente conosco hoje, passando o dia com muita alegria. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje, eu acho que devo repetir isso por diversas vezes. Eu venho tratar de um assunto que ele é de extrema importância para a nossa região do Polo de Confecções. Eu venho tratar de um assunto chamado estradas, né? O nosso principal condutor, né? O principal meio de escoar a nossa produção. Produção esta que em 2022 e 2023... ela foi responsável, esse setor têxtil foi responsável pela arrecadação estadual de 2 bilhões de reais. Exatos 2 bilhões de reais. Santa Cruz de Capibaribe, para os senhores e senhoras terem ideia, foi responsável aí em 2022 e 2023, só Santa Cruz de Capibaribe, pela arrecadação de 275 milhões de reais. Caruaru também foi responsável por 300 milhões de reais. Toritama, por mais 130 milhões de reais. Somados isso aí, fora os outros pequenos municípios que também compõem o Polo de Confecções, nós estamos falando aí algo em torno de quase 900 milhões de reais pagos em impostos por nossa região. Diga-se de passagem, o governo passado, não o governo só passado de Paulo, mas o governo de Eduardo com de Paulo, fez o melhor e mais eficiente regime fiscal de um arranjo produtivo em Pernambuco. Desse valor, é só cobrado os 4% de ICMS, que é cobrado na entrada e 2% na saída. Pois bem, aqui há um resultado em que, do próprio governo do Estado, falando sobre a conclusão dos resultados de 2023, resultados alcançados, mais de 1 bilhão de reais em impostos, somados com 2022, dá mais de 2 bilhões de reais, né? A gente fala investimento, só dá dois tópicos. Um tópico de construção de um novo acesso viário de extensão 2,8 quilômetros, que é o binário da moda que foi construído em 2022 e não em 2023, feito pelo governador Paulo Câmara, onde nós investimos aí cerca de 12 milhões de reais fazendo o binário da moda. Importantíssima execução por trás dos grandes centros de venda. E aí a retomada com a parceria de governo federal com a conclusão da BR-104. Aí vem a minha fala de hoje. Ora, se vangloria tanto das parcerias do governo do Estado com o governo federal para concluir a 104, a minha pergunta aí vai para você ver aonde iria o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não investiu nem um centavo na nossa região, foi lá duas vezes fazer motossiata e não investiu um centavo. O governo federal agora, tendo um governo que foi eleito sendo sua oposição, Raquel Lira, oposição ao presidente Lula durante a campanha, claro, né, deixou todo e qualquer tipo de retrovisor de lado e investiu na conclusão da duplicação da PS-160. Agora, eu vou falar aqui quatro tópicos que me deixam assim, realmente. Eu falei aqui o ano passado e adotei o silêncio durante o ano todo, porque eu fui até mal interpretado por alguns colegas, algumas pessoas, até a própria imprensa. Fui mal interpretado na minha veemente cobrança. Eu deixei passar um ano, dois meses, estou chegando agora e não vou fazer mais cobrança. Eu vou agora, né, alertar. Alertar por quê? Se nós temos um painel de 1 bilhão de reais de impostos pagos, desse 1 bi, metade disso foi dos nossos municípios, lá da região, aí vem a PS-160, que liga Santa Cruz de Capibaribe à divisa com a Paraíba, que passa mais de 20 mil veículos por essa rodovia, está acabada. O que é que eu lutei no governo passado? O mais difícil, que é se gastar alguns milhões de reais para fazer o projeto, já que tínhamos encaminhado o empréstimo de 3 bilhões e 400 milhões justamente para as rodovias. Isso foi feito, a Casa fez aqui o ano passado, nós inclusive aprovamos isso aqui, algum desse dinheiro já entrou em conta, aí vamos somar, dar um imposto, mas 3 bilhões e 400 forma aí 4 bilhões e meio de reais que estava à disposição para a gente poder fazer essas rodovias. Ora, a PS-160 está lá, é um projeto que nós deixamos pronto, custa 60 milhões de reais. 60 milhões para uma região que está aí dando um bi de lucro em 2 anos. A rodovia PS-130, que liga a BR-104 até a cidade das Vertentes, passando por Taquaritinga do Norte, está projeto pronto, custa 26 milhões. Soma-se aí 86 milhões. Nós temos a PS-145, que liga Brejo da Madre de Deus a Jataúba, porque a primeira parte o governo passado fez. Também o projeto está lá pronto, falta só fazer a planilha atualizada. E aí tem um acordo entre o governo de Pernambuco e o governo da Paraíba, não é entre governadores, é governos, é Estado, não é governador. Entre o governo da Paraíba e o governo pernambucano, para se fazer a obra de Santa Cruz do Caparibe até a divisa com a Paraíba, até chegar na Barra de São Miguel, para a gente contemplar os milhares de vendedores e milhares de produtores, minha gente, daquela região, que vão vender suas coisas na região de Santa Cruz de Toritama. Essa obra ela tem 30 quilômetros de extensão. Se a gente fazer uma média aí, vai dar mais ou menos uns 30 milhões. Não tem nenhuma ponte sequer para fazer. Um investimento total não passa de 120, 130 milhões para uma região que está dando 1 bilhão de reais em lucro. Essa região pede só essa atenção. A atenção que foi dada após pandemia foi a construção dos projetos, a duplicação da PS-160, a conclusão da BR-104, a coisa federal que Lula, né, desfez a idiotice que o governo passado fez e não passar sequer um centavo para terminar uma rodovia que precisava de sua liberação, o governo Lula fez. Eu estou entrando com um pedido agora, terminando aqui, com audiência para com a governadora. Eu vou à governadora Raquel e mostrar da importância, já que mostrei ao secretário de Infraestrutura, mostrei ao presidente do DR, tentei falar com o secretário da Casa Civil, mas vou pedir essa audiência à governadora, já que ela é da nossa região, conhece tão bem o polo de confecções, até porque Caruaru só recolhe 4 milhões a mais do que Santa Cruz. 4 milhões a mais. Só. Para você ver o tamanho que é a pujança do nosso polo de confecções. Isso é data aqui, do governo estadual. 124 milhões, Caruaru, 120 Santa Cruz e 65 Toritama. Isso sem falar as outras cidades, Brejo, Toritama, Vertentes. O que eu estou cobrando, o que eu estou pedindo, é uma atenção. Quando a gente fala na política, e os deputados sabem, que o nosso eleitor, ele quer nada mais, nada menos que nossa atenção. Atenção naqueles pedidos que chegam aos nossos gabinetes, e a gente, com tanta alegria, a gente atende essas pessoas. Por ser da região, por ser a primeira mulher a governar Pernambuco, e eu entendo e sei da capacidade que a governadora tem e a sensibilidade que ela tem, agora, falta alguém chegar para ela, e não vai ser com vídeo, não vai ser através de rede social, não vai ser nessa tribuna falando palavras que não devem ser ditas para com ao meu anseio da minha população, não vai ser dessa forma e nunca foi, quem me conhece sabe, mas eu vou pedir não como política de partido, mas uma política de Estado. Se os projetos estão prontos, se foi colocado na planilha dos próprios empréstimos que já estavam sendo preparados para esta finalidade, acentuado a mais 1 bilhão de reais pagos em impostos desse povo trabalhador, eu acho que a gente merece ser executada estas 4 rodovias, que não custa sequer 15% do que foi arrecadado. Aliado a uma obra que se arrasta há 1 ano e 2 meses a finalização da adutora do Alto Caparibe, a gente está passando sede. E lá tem 70 quilômetros de cano enterrado e até agora não se acabou essa obra. Foram mais de 100 milhões de reais investidos. Quando a gente vê, e os outros governos fizeram o quê? Eu vou dizendo, duplicou a rodovia da PE-160, construiu a primeira estação de tratamento da ETE, que foram 119 milhões de reais, da tratamento de esgoto no Rio Capibaribe. Reduziu a questão de impostos, que fez permitir, primeiro, né, que a gente sempre diz, acabou com a indústria das empresas fantasmas na região. Hoje não existe mais, deputado presidente Joaquim Lira. Nós temos hoje uma região que paga seus impostos em dias, gosta de pagar seu imposto, que é barato. Isso aí, fruto de trabalho do então secretário da Fazenda, Paulo Câmara, governador Eduardo Campos e governador Paulo Câmara, baixamos todos os impostos. As pessoas pagam seu imposto em dia. Não existe mais aquele roubo desenfreado de mercadorias na região. Faz mais de 10 anos que não tem assalto nas divisas, que aí, meu amigo deputado Danilo Godói se lembra muito bem, aquela região era uma região de entrada de mercadoria do Polo de Confecções e, fatalmente, cargas de lycra, cargas de jeans, eram assaltadas sistematicamente na região porque eram oriundas de firmas laranjas, fantasmas. E ninguém tinha para onde o destino se evaporava. Essa é a região hoje que paga seus impostos. Essa é a região que paga barato. Essa região que contribui para Pernambuco, essa região que clama pelo meio de se ganhar dinheiro, que são as rodovias para escoar a produção. Olha, numa feira normal, para quem não conhece, numa feira normal, há 70 mil pessoas que vêm de fora. Fora isso, eu sempre digo que eu duvido qualquer empresa de logística que venha se instalar no Polo de Confecções, ela tem um ano de vida. Porque lá, deputado Isaías Reves, se você comprar uma mercadoria, eu vou dizer um lugar mais longe que possa a mercadoria chegar sem ser muito tempo ao norte do país, como Manaus, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, não. Vamos supor, Belém do Pará. Eu tenho a feira lá na sexta-feira, eu garanto que na segunda-feira as pessoas que compram em Santa Cruz, Toritama e Caruaru, eles já estão vendendo suas mercadorias na segunda-feira, 8 horas da manhã na loja. Já estão ganhando dinheiro, porque nós temos um modo operante nosso, cultural nosso, de levar as produções. São as excursões, são os caminhões que tem para todo lugar do país. Qualquer ponto do país nós temos hoje condições de levar nossa mercadoria. É por isso que nós não sucumbimos com a pandemia. É por isso que fomos para frente com a pandemia, porque nós inauguramos um tempo em que nós sabíamos fazer a produção em casa, sabíamos levar para o caminhão, sabíamos vender para o celular, sabíamos vender para o Instagram e WhatsApp, inauguramos uma nova era e não sucumbimos. E só crescemos no pagamento de imposto. Então, por que custa, agora que estamos clamando por estrada, já que a água está ao ponto de chegar na nossa região, são 8 municípios, né? 8 municípios, essa já era para ter entregado em fevereiro, depois junho, depois dezembro, agora junho novamente. A sorte é que não se tem mais obra inacabada. Não vai se acabar, vai terminar esta obra. E nós pacientemente estamos esperando, por quê? Porque já esperamos tanto tempo para ter água. Santa Cruz cresceu, Toritama cresceu, todas as cidades cresceram sem necessidade de uma intervenção maior do Estado. Os governadores que mais apostaram na nossa região foram o Dr. Miguel Arraes de Alencar e Eduardo Campos. Depois, Paulo Câmara veio fechar e coroar o regime fiscal e todas as obras de infraestrutura. Agora, é chegada a hora da governadora da região. É chegada a hora dela de fazer pelo menos isso. Pelo menos isso. Né? Fazer as estradas, deixar tudo organizado, que custa aí mais ou menos 120, 130 milhões de reais. Ou seja, 15% do que a região paga de imposto todo ano. Se esses impostos que nós pagamos, as cidades pagam, se fossem devolvidas para a região, nós já teríamos tantos e tantos anseios e indicações que fazemos aqui atendidos pelo governo. Nós fomos atendidos na medida do possível, nós fomos crescendo, nós fomos sendo atendidos. E a história de Santa Cruz sabe dizer isso. Agora, a história de Toritama também sabe dizer isso, e a história de Caruaru também sabe dizer isso. Agora, o que está em jogo é a gente estar na frente das outras regiões brasileiras que querem copiar o Polo de Confecções e não conseguem. Tentam, mas não conseguem. Querem, mas não conseguem. Porque nós temos o nosso modus operandi cultural nosso, de ganhar o nosso dinheiro, de produzir as nossas riquezas. E eu faço esse apelo à governadora Raquel Lira, encerrando, senhor presidente. Eu faço apelo por essas indicações, por essas obras e também apelo a ser atendido no gabinete da governadora à medida que ela puder. Mas levar as reivindicações de maneira organizada, sensata e possíveis e reais de se fazer. Porque os projetos estão prontos, os projetos estão no DR, os projetos foram executados e estão à espera só da execução da obra propriamente dita. Dinheiro tem, impostos nós sabemos pagar e pagamos bem. Digo e repito, deputada Simone Santana, só as três cidades em menos de 2 anos pagaram mais de R$1 bilhão de impostos. E nós não temos sequer 130 para fazer as nossas estradas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.